aquilo que já destacamos ontem com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do treinador Adão Ricardo do Lagoa Esporte Clube. Uma grande arrancada do Lagoa Esporte Clube no Campeonato Estadual de Futsal da Liga 1. A elite do futsal gaúcho. Depois aí de cerca de 20 anos em que Lagoa Vermelha esteve fora deste cenário, este ano aí o time voltou e voltou em grande estilo depois da conquista no ano passado do título da Liga 2, antiga Série Prata. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Uma vitória fora de casa diante da equipe do Horizontina, exatamente a equipe com a qual o Lagoa Esporte Clube decidiu o título no ano passado e criou aquela certa rivalidade entre essas duas equipes. Jogo bem competitivo, bem disputado, disputa acirrada. E a outra vitória, sábado passado, aqui em Lagoa Vermelha, diante do Guarani de Espumoso, que é, atualmente, nada mais, nada menos do que o vice-campeão do estado do Rio Grande do Sul e que conquistou a Copa dos Pampas. Uma equipe casca-grossa, uma equipe de ponta. Uma vitória de 5-4 sábado passado, sendo que o Lagoa Esporte Clube chegou a estar vencendo de 5-0. Um primeiro tempo primoroso, impecável. Aliás, esse desempenho se manteve até por volta dos 10 minutos do segundo tempo. Depois, o time acabou sofrendo uma queda de produção e o adversário, ao contrário, cresceu na quadra, marcou 4 gols e deu um calorão danado ali, preocupou. Menos mal que não havia mais tempo para nada e acabou com a vitória do representante de Lagoa Vermelha. Hoje vamos contar com uma participação aqui em nosso programa do jogador Caio, um dos principais jogadores da equipe de Lagoa Vermelha. Caio, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no programa Bom Dia Cidade.
Bom dia, Demar, bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui conversando mais uma vez com você, com a Lagoa TV também, a Lagoa FM, perdão.
Lagoa TV também?
É um prazer estar aqui com vocês.
Isso, que começo, hein, de campeonato?
Ah, sim, acho que ninguém esperava isso, chegar, estrear, primeira partida, um clássico, né, foi...
Fora de casa?
Exatamente, um clássico, a gente sabia que a equipe do Horizontina ia ter uma mágoa com a gente pela vitória na final do ano passado.
Uma certa revanche.
Com certeza, é uma equipe que tem muita qualidade, só que a gente já conhecendo eles bem, a gente sabia o que tinha que fazer, né? Tinha que ter um ritmo de jogo forte, até pela idade do nosso elenco, a gente somos bastante jovens, a gente consegue correr mais, querendo ou não, a gente tem que rodar e a gente tinha que saber aproveitar isso. É isso que a inteligência do Adão foi necessária para comandar o grupo, né? E para a gente fazer uma excelente partida e conseguir uma vitória lá.
Não, e segundo o E. Davidson, presidente, prevaleceu também o preparo físico, melhor o condicionamento da equipe de Lagoa Vermelha.
Sim, com certeza, a gente acaba um jogo, a gente está cansado, mas a gente não tá exausto. Uhum. Acho que toda a preparação que a gente fez durante a pandemia, pré-pandemia e o nosso retorno, acho que o Daniel Bonês, aí, o professor Adão, o Edeivson, que se juntaram e liberaram todo... Esse projeto pra gente foi maravilhoso, que hoje tá dando resultado, né? Você pode ver que a gente chega nos finais do jogo, a gente tá bem, todo mundo tá correndo, ninguém tá cansaço, exausto. E acho que isso tá fazendo diferença pra nós.
Exatamente. Como é que imaginavam essa partida diante do Horizontina depois de tudo aquilo que aconteceu no ano passado, Caio?
Ah, você imagina muita coisa. Se tivesse torcida, o pensamento teria... Estaria mais preocupante, né?
Porque exatamente. A torcida é mais passional.
Exatamente, nunca se sabe. Mas, e outra que a Horizontina tem uma torcida que levanta muito o time, que puxa eles muito, sabe, em momentos. Momentos muito precisos. E eles não, não sabendo que tinha torcida, seria um jogo mais... todo mundo teria aquela primeira impressão, como que será jogar sem torcida, como que será... Claro que o ano passado, na final, a gente jogou sem torcida, mas era todo um processo, né? Sabia que a torcida estaria esperando, que
exatamente
estaria tudo, mas...
Toda a torcida acompanhando.
Exatamente. Aí foi, acho que foi um baque até pra ele, sabe? Sem torcida. Qual que seria essa primeira impressão que todos os jogadores teriam, a comissão técnica, como que a gente se sentiria. E acho que por isso tudo não foi aquele clássico que todo mundo esperava, com atritos. Claro que a gente tem amigos lá, a gente se respeita, claro. Mas... A partir do momento que apita o árbitro, cada um briga pelo seu, né? Cada um quer levar seu time ao melhor.
O Horizontino manteve a mesma base do ano passado, Caio?
Sim, eles manteve. Tiveram duas, três contratações diferentes, que são dois, três jogadores.
Que acrescentam bastante ou mais em nível de grupo?
Não, eu acho que os três que foram contratados acrescentam bastante. Só que a gente já conhecia eles também, né? A gente, todo mundo tem uma rodagem... pelo futsal, então a gente já conhecia o jogador, sabia o que eles poderiam ser capazes, o Adão passando o vídeo também, mostrando pra nós o que eles fazem, então ficou bem, bem estudado esse jogo, aí não foi à toa que saiu a nossa vitória.
Outro aspecto importante com relação ao Lagoa Esporte Clube, Caio, em relação ao time do ano passado, baixou bastante a média de idade.
Sim, exatamente, o pessoal aqui, pessoal maravilhoso aqui que jogava com a gente ano passado...
Tinha o Picolé, que já era meio veterano, o Jair...
Sim, exatamente, acho que o projeto deles, do Picolé, Jair, Didi, Abel...
O Didi, que também não era mais criança...
Exatamente, o próprio Basílio também, são pessoas que tinham um projeto de trazer o Lagoa Elite. Trouxeram a Elite, que era o objetivo deles, então aí eles passaram... esse cargo pra gente dar sequência nesse trabalho, né?
Exato.
E aí o Guadão, fazendo seu projeto, sua montagem de elenco, optou por um elenco mais jovem, mais novo, que acho que ele acertou nesse elenco, um elenco de muita qualidade técnica, não tenho o que se falar dos guris, os guris correm, a qualidade...
E já estão perfeitamente entrosados.
Ah, com certeza, né? Estão até demais, os guris. Não, mas tem muita qualidade no nosso elenco, você vê nos treinos, você acha, tô bem, mas se você oscilar um pouquinho, os guris mais novos ali, tem guri de 18, 19 anos, eles vão passar por cima de você, então se você ficar oscilando, você vai perder tua vaga, e acho que isso que dá a nossa competitividade, que o nosso ritmo tão alto no jogo, né?
Exato.
É muita competitividade, todo mundo brigando pelo seu espaço, e acho que é isso que está fazendo o diferencial para nós.
Verdade. O jogo de sábado, aquilo que eu salientei também na abertura, Caio, uma atuação de luxo do Lagoa Esporte Clube até por volta dos 10 minutos do segundo tempo. Prova está que construiu uma vantagem de 5-0. E especialmente com relação ao primeiro tempo, que foi 3-0, tivesse sido 6-0, não seria nenhum exagero pelas oportunidades claríssimas de gol criadas pelo Lagoa.
Sim, acho que, primeiro de tudo, teríamos que parabenizar o professor Adão. Acho que o que ele passou para a gente na semana, os trabalhos dele, tanto vídeo, filmagem, ele mostrando para a gente o que aconteceria na partida. Acho que ele foi muito sábio nisso, teve uma boa leitura de jogo e passou para a gente. A gente praticou tudo que a gente tinha feito nos treinos, sem ficar oscilando, né, nessas coisas. E foi o primeiro tempo, acho que excelente, a gente pode dizer, né? Acho que até os 30 primeiros minutos, acho que foi excelente. Depois tivemos uma desatenção, que às vezes é normal de uma partida, né? Tá ganhando.
Foi o score que levou a essa situação, a certa desconcentração, a certa desmobilização na partida. Porque é uma coisa até natural, Caio. O time vencia de 5-0, é algo que muitas vezes acontece até inconscientemente.
Sim, exatamente. Você tá ganhando uma partida de 5-0, você às vezes seu nível de concentração pode cair um pouco. Mas isso não pode acontecer com a gente. A gente já vem trabalhando essa semana muito. E aí, seu nível de atenção caindo um pouco, a gente estava recebendo a vice-campeã gaúcha, né?
Exato.
Que tem uma boa parte do elenco do ano passado. Perderam alguns jogadores, mas tem uma boa parte. Então você não pode oscilar. Você não pode oscilar porque tem que respeitar eles. E o máximo respeito é fazendo gols. A gente tinha feito bastante número de gols, né? E eles não conseguiram chegar. Mas acho que em nenhum momento a gente teve aquele perigo de perder a partida. Eles fizeram o quarto gol faltando 20 segundos, mas eles já estavam também abatidos, eles não aguentavam correr atrás da gente. A gente ditou um ritmo de jogo muito alto, então eles sentiram isso e nos 10 últimos... A gente oscilou, eles conseguiram fazer um outro gol, mas acho que em momento algum a gente teve esse risco de poder perder a partida.
Tinha essa consciência de que dificilmente eles poderiam pelo menos empatar na partida. Ali na marcação do terceiro gol, imagino, eu deduzo, eu, Caio, de repente o time meio que se assustou.
Ah, você toma um terceiro gol, aí você sabe que a partida tá praticamente 2-0, né? E esse é o pior placar que existe, um 2-0, porque se você toma um gol, automaticamente...
Muda o jogo.
A equipe que faz o gol, ela cresce e a outra dá uma...
A outra sente.
Exatamente, mas eles fizeram o... Eu não me lembro agora o terceiro gol, só me lembro do quarto, que faltava 20 segundos, mas ele já estava batido. Claro que você toma o terceiro gol, você fica...
Faltava 8 segundos.
É, você fica com aquele o start defensivo ativo, meu, vamos, porque os caras estão chegando. E acredito que a gente já foi muito sábio, o Adão colocou ali os 4 que melhor marcador deles, que marca goleiro linha, e eles só estavam trabalhando bola só para ver se conseguiam achar um golzinho achado ou não, porque... Acho que uma vice-campeã gaúcha tomar 5-0 de uma equipe que foi campeã da prata é péssimo. Então eles estavam, sabe, tentando achar algum gol e conseguiram achar os gols ali. E agora o Adão tá no nosso pé, porque esses erros não podem. A gente já conseguiu.
Ele cobra bastante.
Com certeza, esses erros não podem acontecer. A gente não pode ter esse start, essa oscilação, sabe, de concentração, de ficar levando esses gols. E já estamos trabalhando para isso não acontecer.
Agora, esses dois resultados, essas duas vitórias, e especialmente com relação ao segundo jogo, que foi sábado aqui em Lagoa Vermelha, onde num determinado momento o Lagoa chegou a estar vencendo de 5-0, cresce o olho dos adversários. Passam a encarar o Lagoa de uma forma diferente. Mas olha aí, é um adversário perigoso. Aí tem farinha no saco.
Ah, com certeza, né, Ademar? É, toda equipe que... No começo de campeonato ganha duas partidas seguidas, tá brigando pela liderança, ele tá empatado com a CBF na pontuação. Todo mundo fica atento nessa equipe, né? Todo mundo fica de olho porque sabe que vai ser uma equipe que permaneceu praticamente quase todo mundo do ano passado, a equipe campeã da Série Prata, e chega assim já na Liga 1 já ganhando os jogos. Todo mundo fica atento, ainda mais por tudo que aconteceu, por causa da pandemia. Então todo mundo fica. E acho que isso dá vantagem pra gente também, porque além de a gente ser um elenco jovem, eles vão respeitar mais a gente, vão falar, opa, calma que não são guris. Os guris, eles estão fazendo por merecer. Eu acredito que eles estão vendo o vídeo nosso, eles estão vendo os nossos gols, que não são gols assim, depende muito de uma pessoa, são gols do elenco.
Bem trabalhados.
Exatamente, são gols bem trabalhados, saída de pressão, que a gente não tem medo de jogar e não vai ser assim diferente quinta-feira, né? A gente vai jogar de igual para igual, tentar ditar o ritmo de jogo, apesar que estamos jogando fora de casa, a gente vai tentar ditar o ritmo de jogo para sair com uma vitória e continuar líder.
E outro aspecto importante com relação ao jogo de sábado, Caio, gols, a maioria deles, de bela feitura do Lagoa Esportes Clube.
Com certeza.
Gols bonitos, bem trabalhados, bem produzidos.
Exatamente. Acho que, se eu não me engano, foi dois gols de faltas treinadas, faltas trabalhadas, que a gente já sabe de onde saiu a falta, quem tem que entrar para bater essas faltas. Isso acho que é todo mérito do Adão. Até uma jogada que a gente fazia muito, e última, a gente não tava treinando e no gol, acho que do Maicon, né? Ele, quando eu vou entrar, né, que eu tava no banco, quando eu vou entrar, ele chama o Tix e faz aquela jogada. Aí eu já entrei em quadra, conversei com o Tix, conversei com todo mundo ali e vamos fazer a jogada, que foi uma jogada do gol do Jean ano passado, né, que ele fez contra a Guaporé, que o Tix chega e dá de letra.
Exatamente.
E daí, e quando ele falou pra mim, só que a bola tava um pouco mais à esquerda, né? Não tava bem centralizada, porque eu e o Tix somos canhoto, a gente tem que chegar chapando. E daí eu pedi pro Maicon inverter o lado e começar no primeiro pau e inverter pro segundo, que eu ia chapar e ia tentar achar ele. e abriu um buraco na barreira, o goleiro caiu bem mais cedo e eu consegui achar ele fazer o gol. Teve as outras jogadas, a gente saindo da pressão, é uma coisa que a gente treina muito, marcação sob pressão, a gente fazer a jogada, fazer o que eles pedem, sair embaixo sem ter medo de jogar. Quando eles querer achar que estão achando um tempo certo, a gente ter fugida na ala oposta, fugida dos nossos pivôs, que são muito rápidos, muito fortes. E acho que isso é um grande trabalho do Adão. O mérito é dele, porque o que ele pega no nosso pé, o que ele incentiva a gente, sabe, ele coloca a jogar na nossa cabeça e vamos acreditar que vai dar certo. Então acho que todo o mérito dele.
Isso. E agora o jogo de quinta-feira, parada duríssima, parada indigesta, o Atlântico lá em Erechim.
Ah, sim, a gente sabe que hoje o Atlântico está muito acima no estágio nacional, né? Ele hoje, se você pegar a equipe do Atlântico, acho que está no top 3, top 5 do Brasil, se brincar até do Mundial. É uma equipe que vem há 3, 4 anos consecutivos chegando, é Taça Brasil, é Liga Nacional, Campeonato Gaúcho, brigando por títulos. Se eu não me engano, 2018 foi a equipe campeã. Então, é uma equipe que a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar porque tem um nome. Só que a gente tem esse respeito tem um limite. A gente defende o nosso, a gente tem que ir lá, e a gente vai jogar, a gente não pode ter medo de jogar, a gente vai jogar, a gente vai fazer igual assim como a gente fez contra Guarani de Espumoso, assim como a gente fez contra a Horizontina. Eles sabem que eles têm uma equipe muito rápida, uma equipe bem fisicamente, mas a gente também, então a gente não pode se omitir. Não pode se reduzir para os caras, sabendo que tem jogador de nível nacional, de seleção brasileira, tudo, mas a gente tem que buscar o nosso, a gente tem que fazer por merecer, que acredito eu que a gente pode fazer uma boa partida sim, a gente pode sair com um resultado vitorioso em Erechim, apesar da grande equipe deles. Mas respeitando, fazendo o nosso, quietinho, eu acredito eu que a gente pode sair com os 3 pontos de lá.
O Adão mudou a sua maneira de jogar aqui em Lagoa Vermelha?
Ah, se ele estiver ouvindo isso, ele vai. Sim, ele. Eu consigo me adaptar a vários estilos de jogo, tanto ala, pivô, back. E ele conseguiu fazer essa leitura minha muito rápido, né? Ano passado. Ele conseguiu me usar nas 3 posições. E onde eu mais me afirmei foi na posição de fixo, né? Fui eleito o melhor fixo da Liga Gaúcha 2. Foi um grande trabalho dele, meu, um trabalho conjunto, né? Que deu certo. Sou muito grato a ele por isso. E ele fica aí, mas agora aguenta esse Adão na minha cabeça.
Isso aí, um bom jogo na quinta-feira e que possamos conquistar um bom resultado, Caio.
Muito obrigado, Demar.
Valeu.